Conforme al artículo 75 del regimiento interno, invocando la protección de Dios, declaro abiertos los trabajos de la presente sesión. Primeramente, quiero cumplimentar a los colegas vereadores, nuestra asesora secretaria Eliane, asesoría jurídica Eduardo y Vinicius. Cumplimentar aquí al presidente de Abraspol. Hoy tenemos también aquí nuestro ex colega vereador Marcio Caminati. Cumplimentar aquí al presidente del PP, José Vicente, ex vereador también de la casa. Cumplimentar aquí al asesor del diputado Guilherme Pazini, da Lei, ex-prefeito de Nova Pazo também, das boas-vindas aqui na casa hoje. Cumprimento os vereadores Júnior aqui na casa hoje, público que nos assiste aqui e quem nos acompanha através das redes sociais. Então, primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1746 de 2025, de 6 de agosto de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1746 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E os contrários, que se levantem. A ata 1746 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Então, nesse momento, vamos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 38 de 2025, da resposta do pedido de informação 07 de 2025.
Boa noite a todos. Eu reitero os cumprimentos feitos pelo presidente. Assunto: resposta ao pedido de informação número 7 de 2025. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos em anexo resposta ao pedido de informações número 7 de 2025. Desde já, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos a colaboração de todos. Atenciosamente, Cristiano Panosso. Considerando o disposto na Lei de 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, especialmente nos seus artigos 29 a 31, que definem a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e estabelecem que o atendimento deve respeitar as especificidades etárias, as condições do desenvolvimento da criança e as normas de funcionamento fixadas pelo sistema de ensino. Considerando a resolução número 339, de 14 de março de 2018, no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que fixa as diretrizes curriculares para a educação infantil no sistema estadual de ensino, estabelecendo parâmetros obrigatórios de organização, proporção, professor, criança, carga horária e condições adequadas de funcionamento das instituições. Considerando a Lei Municipal nº 865, de 31 de maio de 2027, que institui o Plano da Carreira de Magistério Público do Município, definindo o quadro de cargos, funções, formas de provimento e critérios de progressão como instrumento de cumprimentos no artigo 67 da LDB do âmbito municipal. Considerando a Lei Municipal número 1151, de 16 de novembro de 2011, que reestrutura o plano de cargos e vencimentos da administração municipal de Nova Roma do Sul, estabelecendo normas e enquadramento de remuneração em observância ao princípio constitucional da legalidade administrativa, artigo 37 da Constituição Federal, considerando que os atos normativos municipais, a exemplo de ofícios circulares, portarias e decretos emitidos pelo Poder Executivo, complementam e regulamentam a aplicação das leis mencionadas, conferindo eficácia administrativa e operacional às disposições legais. A Secretaria de Educação de Nova Roma do Sul, amparada nas normas supracitadas e no dever constitucional de garantir o acesso e a permanência de crianças em creches e pré-escolas, em condições adequadas, apresenta por meio do presente documento suas respostas ao pedido de informação número 07 de 2025. A Escola Municipal de Educação Infantil Chão de Estrela atende anualmente 139 crianças, sendo 102 em turno integral, 37 em turno parcial, funcionando das 6h40 às 17h30. Conforme previsto na legislação, evidenciando no anexo 1, apresenta-se a divisão das turmas e a respectiva lotação dos colaboradores, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Resolução número 339 de 2018 e demais normas aplicáveis. Ressalta-se ainda que, além do quadro funcional descrito no anexo 2, as colaboradoras Joana Brustolin e Patrícia Marim exercem funções de apoio, atuando no suporte operacional e pedagógico às demais integrantes da equipe, em consonância com a necessidade de assegurar o pleno funcionamento da unidade escolar e a qualidade do atendimento. Ressalta-se que, conforme a legislação municipal, a respectiva carga horária dos colaboradores segue o padrão constitucional. Serviços gerais, monitores e agentes de educação infantil, 40 horas semanais. Professores, 22 horas semanais. Estagiários, via convênio com a Prefeitura Municipal e o CIE, 30 horas semanais. Reforçamos a estima de que a Secretaria mantém pelo Poder Legislativo e o reconhecimento pelo apoio demonstrado nas votações correlatas. Aproveitamos a oportunidade para nos colocarmos à disposição para eventuais esclarecimentos, cientes da constante preocupação das nobres vereadoras com o fortalecimento do ensino fundamental. Contamos com o vosso estimado apoio para a construção de uma educação cada vez melhor. Cristiano Virginio Panaosso, Secretário Municipal da Cultura e Esporto. Anexo 1, turmas de 2025, Chão de Estrelas. Turma, berçário 1, 9 crianças, turno integral. As colaboradoras é Cristiane e Ricielli. Berçário 2, A, 8 alunos, turno integral, Priscila e Flaviane. Berçário 2B, 9 crianças, turno integral, Luana e Yasmin. Maternal A, 11 crianças, turno integral, Paula e Deise. Maternal B, 13 crianças, integral, Ana e Jéssica. Maternal 2, 21 crianças à tarde, Elenir e mais Lorena. Pré 1, manhã A, 14 crianças, manhã Aline, professora Aline. Pré 1, manhã B, 13 crianças, de manhã Raquel. Pré 1, à tarde, 17 crianças, de tarde, e Raquel, a professora. Pré 2, de manhã, 11 crianças, que é o turno da manhã, Denise. Pré 2, tarde, 13 crianças, Aline. Contraturno A, manhã maternal, 16 crianças, Daniela e Adriele, Joana Soninho. Contraturno B, 22 crianças à tarde, Daniela e Adriele. Contraturno C, tarde, 14 crianças, Juliana. Suporte manhã e tarde, Joana e Patrícia. Funcionários do Chão de Estrela, Secretaria de Educação, Cristiano Panosso, Secretário de Educação. Gustavo Managuanho, Diretor de Esportes, Gestão Escolar. Luísa Sante, Diretora. Tainá Ribeiro, Coordenadora Pedagógica, 40 horas. Professoras, Denise Fiametti, 20 horas, Aline Basso, 20 horas, Raquel Zufo, 40 horas, Elenir Moraes, professor, 20 horas, Cleci Vanceto, professor, 20 horas, Juliana Donida, professora de Educação Física, 30 horas. Oficinas, Leiner Gomes dos Santos, capoeira, 8 horas, Daniela do Amaral, balé, 2 horas. Agentes de Educação Infantil, Fernanda Borella, atuando atualmente na Secretaria da Escola. Ana Paula Zanco e Ana Paula Cancê, agente de Educação Infantil. Jéssica Vanzin Volpato, Daniela Fátima Paulette e Cristiane Daló, agente de Educação Infantil. Priscila Donadel, agente de Educação Infantil. Yasmin Carossi, contrato, agente de Educação Infantil. Deise Marim, contrato, agente de Educação Infantil. Luana Maraguanho, também é contrato e agente de Educação Infantil. Adriele Borella, também é um contrato e monitora, 40 horas. Flaviane Cumim, Reciele Melo Vargas, monitoras de 40 horas e é contrato. Alexandra Sartori, agente de serviços gerais. Eliane Girelli, Adriana Fiorese, Carmelinda Rossetti, Elaine Aguiar e Nelly Canhim. Todas elas é agente de serviços gerais. Estagiárias, Joana Brustolin, Patrícia Marim, Juliana Maragonho e Lorena Cansan. Fonoaudióloga, Luana Martelo e Lorena Lisot, nutricionista. É isso aí, presidente.
Obrigado, vereadora Rosângela. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 71 de 2025. Do convite para a APAE, os 50 anos de APAE.
Ao cumprimentá-los, vimos através desse ofício convidar Vossa Senhoria para prestigiar o almoço beneficente aos 50 anos da APAE de Antônio Prado, que se realizará no dia 31 de agosto de 2025 no Salão da Gruta Natural de Antônio Prado. A partir das 11h30 será servido o almoço, ingresse por adesão. Contamos com sua ilustre presença, Ivani Terezinha Carra Zilioto, presidente da APAE de Antônio Prado.
Então, esse convite eu vou estender a todos os vereadores que quiserem participar dos 50 anos da APAE de Antônio Prado e, quem sabe, a gente presta uma homenagem também aqui nos dias aqui na casa da APAE, como que a gente também tem ligação. A APAE, as crianças nossas participam da APAE e Antônio Prado. A nossa Câmara também faça uma homenagem à APAE aí, Antônio Prado. Peço à primeira secretária que faça leitura dos recursos do orçamento pago ao município referente aos meses de julho de 2025.
Tá, recursos sob supervisão do MME. Transferências para participações pela produção de petróleo, R$ 25.149,06. Transferência ao Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação, R$ 804.554,89. Transferência do Imposto Territorial Rural, R$ 120,72. Transferência de repartição de contribuição de intervenção, R$ 2.211,50. Fundo Nacional de Saúde, R$ 881.635,40. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 6.979,60.
Peço para o presidente da Comissão de Constituição e Orçamentária que faça a leitura do parecer da admissibilidade do projeto de lei 1725 de 2025.
Obrigado, presidente José. Quem fará o parecer, quem vai ler esse parecer é o nosso colega vereador Júnior Giacomo.
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer 31/2025, projeto de lei número 1725/2025, ementa dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. LDO. Parecer de admissibilidade, artigo 172 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise foi protocolado nesta Casa Legislativa em 24 de julho de 2025. em conformidade ao prazo previsto na Lei Orgânica do Município, sendo posteriormente encaminhado a esta comissão por despacho da presidência desta Casa. Traga-se projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual se dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Roma do Sul, para o exercício financeiro de 2026. LDO, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal e aos artigos 117 e 122 da Lei Orgânica Municipal, esta comissão, nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, passa a análise formal da matéria com observância ao cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, ficando a análise de eventuais emendas ao parecer de mérito, o qual será ofertado oportunamente. Assim, o que se refere à iniciativa de forma constatasse, o que presente projeto de lei não apresenta qualquer irregularidade, formal ou material, que impeça sua apreciação. No que tange ao conteúdo e preposição, mostra-se devidamente elaborada, pois observa os critérios estabelecidos na Lei número 4.320/1964, que trata das normas gerais de direito financeiro aplicáveis à elaboração e ao controle dos orçamentários públicos, assim como os dispositivos da Lei Complementar número 101/2000, que dispõe sobre regras voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. Deste modo, considerando os fundamentos expostos, esta comissão manifesta-se favorável à admissibilidade do projeto de lei, recomendando o regular prosseguimento de sua tramitação, com a designação da audiência pública nos termos regimentais. Sala das Comissões Nova Roma do Sul, em 12 de agosto de 2025. Rutine Santi, presidente, Rosângela Maria Tchepo, membro, e Tiago Betti, membro.
Peço a primeira secretária, obrigado, vereador Tinês. Peço a primeira secretária que faça a leitura do ofício para a Cursã.
Companhia Rio Grandense de Saneamento, Cursã. Assunto: solicitação de providências para melhoria no atendimento. Senhores, considerando as constantes dificuldades enfrentadas pela comunidade no que se refere ao atendimento prestado por esta companhia, especialmente no tocante à abertura de reclamações, solicitações de serviços e acompanhamento de consertos, vimos, por meio deste, solicitar a adoção a medidas que visem agilizar e otimizar o atendimento aos consumidores do nosso município. Temos recebido relatos frequentes de demora significativa no retorno das demandas, o que compromete não apenas a satisfação dos clientes, mas também a prestação de um serviço essencial para a população. Dessa forma, solicitamos que sejam tomadas providências urgentes para agilizar o tempo de resposta a solicitações de conserto e manutenção, facilitar os canais de comunicação com o cliente, garantindo maior eficiência na abertura e acompanhamento das ocorrências, ampliar a disponibilidade de atendimento, evitando atrasos que impactam diretamente a rotina e o bem-estar da comunidade, disponibilizar um funcionário fixo na cidade de Nova Roma do Sul, de forma a atender com mais agilidade e a proximidade das demandas locais. Cientes de vossa atenção e comprometimento com a qualidade dos serviços prestados, aguardamos posicionamento e medidas concretas que possam resolver a situação exposta. Nova Roma do Sul, 12 de agosto de 2025. Atenciosamente, José Luiz Cumim, presidente do Legislativo, os vereadores Márcio Rossi, Lóris Susnoski, Rutine Santi e Rosângela Maria Tchepo.
Obrigado, vereadora Rosângela. Peço à primeira secretária, vereadora Rosângela, que faça a leitura do convite da sessão solene da PAE.
Convite de sessão solene. A Câmara Municipal de Vereadores de Antônio Prado tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a sessão solene em homenagem à PAE de Antônio Prado, em comemoração aos 50 anos de sua história e dos relevantes serviços prestados à comunidade pradense. 50 anos de APAE a realizar-se no dia 21 de agosto de 2025, às 19 horas, na dependência da APAE.
Obrigado. Então, nesse momento, seria o momento da tribuna livre, que nós já temos aqui a presença do deputado Tiago Simão hoje. Ele ainda não chegou. Nós temos dois vereadores inscritos no grande expediente. A gente vai ocupar o grande expediente e, se chegar no tempo, a gente vai abrir o espaço para ele depois do grande expediente. Então, nesse momento, convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores. Darley Pilati aqui, assessor do deputado Guilherme Pazin, presente aqui na Casa Legislativa hoje, bem-vindo. Os assessores jurídicos da Casa, secretária, público que nos acompanha aqui presencialmente e pelas redes sociais, e um caloroso abraço e a nossa saudação aos vereadores júniores aqui presentes, né, que no final deste mês teremos uma sessão especial para eles, né, que certamente estão aqui acompanhando os trabalhos legislativos para que no dia da sessão deles estejam preparados e familiarizados com a rotina da casa. Então, bem-vindos e sintam-se em casa. Então, ocupo esse espaço para parabenizar o trio de soberanas eleitos, né, na festa que aconteceu no sábado, né, a nossa rainha eleita Luana Pazuki, as princesas Juliana Maraguan e Letícia Turqueto Zatti, que estão com a incumbência de levar o nome do município para toda a região e para o Estado, convidando para a nossa maior festa, né, a festa da La Prima Vendêmia. Então, desejo muito sucesso, um bom trabalho, um bom reinado para este trio eleito, né, que foi uma festa muito bonita. Também não posso deixar de parabenizar as embaixatrizes, né, as demais que se colocaram à disposição. Foram 11 inscritas, 3 é o trio eleito, mas não podemos deixar o nosso reconhecimento e parabenizar pela beleza, pela dedicação, pela festa bonita que ajudaram a organizar e a levar o nome do nosso município. Eu tenho certeza que o papel das embaixatrizes também será muito importante para a divulgação da festa, para a recepção das pessoas que estarão aqui visitando o nosso município no último final de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro. Então, parabenizar a Eduarda Machado Seco, a Giovana Vanceto, Giovana Cumim, Joana Aguiar Brustolin, Leila Serafim, Letícia Milena Bonetti, Maria Lúcia Fraron e Valéria Cumim. Todas dignas de estarem no trio. E acredito que os jurados tiveram trabalho, né, e realmente dependeram de muita atenção para realmente conseguir escolher e eleger esse trio. Pois não, Marcelo.
A senhora me concede uma parte, por gentileza. Obrigado, vereador Aldete. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores. Em nome da Isadora, os nossos vereadores júniores, os que estão aqui presencialmente, agora chegou o deputado Tiago. Mas dizer, vereador Aldete, que realmente as candidatas deste ano, a gente, quem acompanha há muito tempo já esse concurso, pôde perceber que a qualidade estava muito acima até da própria nossa expectativa, né? Todas elas estavam bem preparadas, a comissão teve um grande trabalho na elaboração e na apresentação dessas moças que concorreram, e todas elas estavam muito bonitas, estavam uma apresentação muito boa. A gente tem que parabenizar a organização também pelo ambiente que estava no complexo municipal, muito bem organizado, as entradas. Cumprimentar e parabenizar as torcidas das candidatas que estavam lá e fizeram uma grande festa. Nós vimos a participação de mais de 800, 900 pessoas, eu acredito que tinha, eu não sei precisar, mas com certeza era uma grande quantidade de público que estava assistindo presencialmente, e muitos ainda, por conta do frio, né, estavam assistindo através das redes sociais. Acho que foi um grande evento, um evento à altura da nossa maior festa. Então, parabenizar a todos, sublinhando aquilo que a senhorita acabou de falar, a vereadora, né, e dizer assim, que bom que nós vamos ter uma grande festa, porque a nossa agricultura merece essa valorização, a nossa cidade merece, e eu tenho certeza que no ano que vem, quando acontecer a prima vendêmia, nós vamos estar comemorando uma grande safra da uva também. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Marcelo. Em tempo, saúdo o nobre deputado Tiago Simon, que chegou nesta casa agora, e logo mais usará o grande expediente aqui na casa. Bem-vindo, deputado, uma honra sempre a recebê-los. E quero ainda deixar o convite a todos para a festa de São Roque, que irá acontecer neste final de semana. Então, estão todos convidados, que certamente se... É uma festa sempre muito bacana, com o tradicional almoço que todos conhecem. Muito obrigada pelo espaço aqui, senhor presidente.
Obrigado, vereador Odete. Quero dar as boas-vindas aqui ao deputado Tiago Simão, seu assessor aqui acompanhando ele. E logo em seguida irá ter o espaço aqui na tribuna aqui para ocupar e fazer um comentário aí do trabalho dele. Então, nesse momento, eu passo a presidência, o vice-presidente, vereador Márcio.
Quero cumprimentar os colegas vereadores. Em nome do Josué, cumprimentar a todos os vereadores júnior aqui presentes. Uma saudação especial ao deputado Tiago Simão, aqui presente. Seja bem-vindo. Saudar o nosso presidente dos progressistas, Elvir Santi. Também o assessor do Guilherme Pazin, Darley Pilati, que está aqui presente. Nosso presidente da Braspol, mesmo enlutado, está aqui acompanhando a sessão. Assessoria jurídica, nossa secretária e público que nos assiste e nos acompanha de casa. Nesse momento, então, convido o vereador José para que ocupe a tribuna.
Obrigado, vereador Márcio. Então, desde o momento, então, dispenso as saudações que já fiz e quero, de imediato, saudar a comissão organizadora da escolha da rainha e da nossa maior festa aqui de Nova Roma do Sul, a festa da uva, que vai acontecer no último final de semana de janeiro e o primeiro de fevereiro, pela bela organização que nós tivemos no final de semana aqui no complexo e também para avisar as candidatas, tanto as vencedoras como as que não tiveram a chance de ser eleita, que tinha 11, e o espaço era para 3, mas quero dizer que as 11 foram vencedoras, as 11 eram preparadas. Eu acho que Nova Roma foi um dos melhores momentos que a gente viveu de ter as candidatas preparadas para concorrer para a nossa maior festa. Quero dizer que a gente fez a leitura há pouco tempo aqui também do nosso audiência pública do orçamento para 2026, onde que nós tivemos uma previsão aqui de 48 milhões e 600 mil reais para o próximo ano de 2026. Dizer que nesse valor, como sempre eu cobro aqui na casa, a gente, como vereadores, a gente pode engrossar muito mais esse valor do orçamento que nós temos aqui. Eu tenho aqui um resultado aqui dos recursos que vêm das emendas que até falei semana passada, quero repetir novamente aqui, onde que Nova Roma do Sul, nesse ano aqui de 2025, irá receber mais de 3 milhões de recursos de emendas de deputados que serão destinados aqui para Nova Roma do Sul, entre recursos em dinheiro e máquinas. Nós temos uma máquina giratória e nós temos também uma retro, onde que a vereadora Vanessa fez um pedido ao deputado, e recurso na saúde, nós temos 1 milhão e 500 já ali disponíveis na saúde, nós temos mais 500 mil da deputada Denise Pessoa e 350 mil do Dionísio Marcão. Então, isso vai passar dos 3 milhões de recursos para o nosso município, onde que, além do orçamento, a gente tem esse recurso para investir a nossa comunidade. Dizer que quando que é destinado as emendas dos deputados para o nosso município, compromete um pouquinho o orçamento do município e as obras acontecem. Nós tivemos exemplo já de várias obras que vêm acontecendo por causa disso, e dizer que Nova Roma do Sul nesses últimos anos cresceu, mas cresceu também com a participação dos deputados, aonde que a gente cobrou diariamente, não era só buscar o voto, mas assim também a contribuição com Nova Roma. Quero citar aqui os nomes dos deputados aí que destinaram os recursos na saúde. Nós temos o Paulo Paim, o senador, que destinou 250 mil, o Bom Gás, 150 mil, o Márcio Biolchi, 100 mil, Heitor Schultz, 150 mil, Alexandre Lindemeyer, 150 mil, Reginete Bispo, 250 mil, Denise Pessoa, 200 mil, Pepe Varga, 200 mil e o Marcos Vinícius, 50 mil. Então a gente pode perceber o quanto isso é importante para a nossa comunidade. E para o município, do tamanho que Nova Roma do Sul, isso nos ajuda muito, muito a fazer o que a população, enfim, cobra da gente e a gente dá o que eles merecem e o que a população exige. Eu tenho aqui um resumo também de quantos ingressos que foi vendido na fim de semana ali na escolha da Pio Bera Ragazza. 1.230 ingressos. Tinha mais de 1.500 pessoas que participavam da escolha aí da Rainha no fim de semana. Um belo público. Agradecer à comunidade pela participação da escolha. A gente sabe que a festa acontece porque a comunidade participa. Se a comunidade não participa, também não haverá festa. Então, agradecer a todos que participaram e também a quem não puderam participar por alguma ocasião que não puderam participar, mas, enfim, a comunidade foi participativa no momento da escolha. Obrigado. Devolvo a palavra ao vereador Márcio.
Muito bem, vereador José. Então, neste momento, devolvo a presidência para que ele dê continuidade aos trabalhos nesta casa.
Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, convido o deputado Tiago Simão para ocupar a tribuna. Tem 20 minutos para discurso aí, tio Tiago. Mas aqui nós vamos dar 20 hoje. E fica aberto também 5 minutos para cada vereador depois da fala do vereador, do deputado.
Meus queridos amigos, queria fazer uma saudação a esse parlamento que é a representação do povo, parlamento que essencialmente representa, é a instância máxima que representa o povo de uma cidade. Não é o prefeito, não é o juiz, não é o promotor. Quem é escolhido para representar a vontade do povo são os parlamentares, são os vereadores, os deputados, que periodicamente se sujeitam à apreciação democrática do voto secreto, universal, justamente para que possam dar continuidade à vontade popular. E o soberano é o povo. A soberania popular é justamente o elemento fundamental de um regime democrático, que é uma conquista brasileira, redemocratização, saudando o presidente, saudando na pessoa dos vereadores Marcelo e Odete, meus correligionários. Quero saudar todos os vereadores que tenho acompanhado mesmo à distância, um trabalho tão importante aqui em prol do município. Município, não é, que tem um destaque tão relevante, embora um município pequeno, mas ele tem uma grande importância pela sua qualidade de vida, pela sua produtividade, pela sua produção rural, pelas suas agroindústrias e principalmente pela capacidade do seu povo. O que diferencia um município do outro não é o tamanho das indústrias, não é o tamanho das terras. O que diferencia um município do outro é o IDH, a qualidade de vida, é a capacidade de um povo promover um ambiente de desenvolvimento, com educação, com saúde, com acolhimento, com respeito. E é por isso que eu vejo, não é? Eu trazia aqui justamente a soberania. Porque nós estamos numa quadra, num momento, não é? Não só do Brasil, mas um momento de grande instabilidade, presidente, de grande instabilidade, de grande turbulência, de muitas radicalizações. Muitas vezes as pessoas, até mesmo da sua própria casa, enfrentam dificuldades de convergência, de diálogo, de pensamento. E é justamente nesse momento que vem a importância da democracia. A importância de entendermos todos nós o que é o regime democrático, a pluralidade, a diversidade de pensamentos como pedra angular, como fundamento de uma nação. As nações mais desenvolvidas do mundo são nações democráticas. Eu sou filho de um dos... Não vou dizer pioneiros, meu pai tem 95 anos, e quero saudar também a todos os vereadores mirins aqui, futuros vereadores aqui dessa casa, mas no sentido de nós entendermos, estava num debate na Rádio Guaíba hoje, e eu tenho algumas questões que eu vou pontuar depois, questões importantes que nós estamos trabalhando junto com outros deputados em relação à recuperação de infraestruturas, de rodovias, que são fundamentais para o escoamento da produção, para o tráfego e para a mobilidade das pessoas. O vereador Odete recentemente esteve no Dyer. Mas eu quero abordar nesse momento algo que me parece muito importante, não é? Que é justamente essa capacidade democrática que nós, enquanto povo, enquanto nação, precisamos ter. Se nós quisermos construir uma agenda. Lembro que o meu pai, foram 21 anos de luta pela redemocratização do Brasil. Foram 21 anos de luta para conquistar o direito ao voto direto, porque nós não tínhamos o direito ao voto direto, nós não podíamos eleger um governador. A liberdade de imprensa, hoje a gente com muitas restrições ao autoritarismo judiciário, nesta segunda-feira nós concedemos a medalha de honra ao mérito ao presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que com muita coragem tomou posições em relação aos excessos que estão acontecendo no Brasil, porque estão acontecendo, falando justamente que é tempo de falar e que nós não devemos nos omitir diante de tantas coisas. Existe uma Constituição, e eu falava justamente que foi essa luta, essa trajetória, essa caminhada de muitos anos que outorgaram a todos nós essa jovem democracia, não é? E foi o início da manifestação do presidente da OAB, do Rio Grande do Sul, que é irmão do presidente da OAB Nacional, né, Cláudio Lamáquia, onde ele dizia que a nossa jovem democracia, ela precisa, nós precisamos defender essa democracia. E quem viu, como eu vi, uma caminhada onde muitos ficaram pelo caminho, pessoas como Paulo Brossard, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, não é, presidente, grandes vultos da política que deram a sua vida, doaram a sua vida em prol desse patrimônio, que é a liberdade. Nem todos os países têm. Você sabe em quantos países são repúblicas democráticas no mundo? Não falo que nem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte se chama República Democrática Popular da Coreia do Norte, mas a Coreia do Norte, acho que está bem longe, né, de ser uma democracia. É uma democracia desde que tu concorde integralmente com o gordinho aquele. Né? Mas eu trago essa reflexão inicial, meus amigos, porque nós que somos agentes políticos, agentes públicos, não é? Precisamos ter essa consciência. Porque o nosso país, e aí eu trago, né, o nosso país, ele precisa retomar uma agenda de crescimento. Nosso Estado, sempre falamos, viveu momentos difíceis após os 2 anos de pandemia, após 5 estiagens, após uma enchente. Nós estamos aqui com quase 300 mil produtores rurais, aqui no Rio Grande do Sul, precisando do refinanciamento agrícola para poder plantar. Tamanha são as dificuldades que nós temos hoje. Temos aqui inúmeros projetos. Aqui temos aqui a 448, né, esse projeto que vai até Farroupilha, que são 120 milhões, mas tantos outros projetos, temos a ponte que precisa aqui de um aporte de recursos, a infraestrutura do nosso Estado precisando de investimentos. E olhamos para o nosso país, a gente vê um retrato do Brasil. O Brasil tem sido o país que menos cresce entre as economias emergentes do mundo. A taxa de crescimento brasileiro é muito baixa. Isso significa que o mundo está crescendo, os países emergentes crescem mais ainda, países como Índia, como China, como países que estão em desenvolvimento, países que têm infraestrutura, que estão por serem feitos, estão com taxas de crescimento econômico alta. Isso significa geração de emprego, geração de renda, construção de infraestrutura. E, infelizmente, a gente vê essa dificuldade do nosso país. Eu quero dizer que eu sou um inconformado. Eu vejo uma necessidade urgente do nosso país ter investimentos fortíssimos nas pessoas, começando na questão da profissionalização. A produtividade do nosso país é baixíssima. Eu falo, tem 2 eixos fundamentais que determinam o desenvolvimento humano e a capacidade produtiva de um povo, que é a capacidade profissional e a capacidade de escolarização. E hoje, meus amigos, a gente vê que o Brasil está na lista do 80º lugar no PISA. Então, nós não podemos aceitar essa posição que o Brasil ocupa na área educacional. Eu vejo o meu Estado, que sempre foi o melhor Estado do Brasil em educação, ter hoje o maior índice de evasão escolar, com 27% de jovens no ensino médio deixando a escola. Hoje, para vocês terem uma ideia, aí o paralelo desse universo onde falta investimento nas pessoas, eu não estou nem falando em ciência, em tecnologia, onde nosso investimento do PIB é muito baixo. Hoje nós estamos vivendo uma revolução tecnológica no mundo e é fundamental que os países hoje, cada vez mais, e as empresas invistam em tecnologia, porque a gente vive uma revolução nesse quadrante. A automatização, a robotização, os algoritmos, tudo isso vem com muita velocidade, vem com muita aceleração. É uma nova fronteira que o capitalismo vem trazendo. Mas nós estamos numa era anterior, nós precisamos da capacitação profissional, técnica e educação. Porque se nós não fizermos isso, o que tem acontecido, meus amigos, é que nós estamos caindo para o viés do assistencialismo. E o assistencialismo é uma variante da dependência estatal que tem, infelizmente, perpetuado gerações de famílias num ciclo de pobreza, informalidade e dependência do governo. Eu vou trazer um dado, eu fui secretário de assistência social e eu quero dizer uma coisa, eu tenho muita consciência, nós, democratas, temos muita consciência da responsabilidade social do Estado com as famílias vulneráveis, com as crianças, com os idosos abandonados que sofrem abuso, que sofrem violência, que já não tem nem onde viver e nós trazíamos essas pessoas, presidente, para institutos de longa permanência, grau 1, grau 2, que é o TES, porque a gente vê um desarranjo no tecido social cada vez maior, onde o terceiro orçamento da capital era o da assistência social, porque é necessário. Longe daquela visão do Estado mínimo de deixar as pessoas à sua própria sorte. Longe disso. Nós sabemos, uma criança, filha, um bebê que nasce de uma mãe craqueira, de uma mãe usuária de crack, nós montamos abrigos para acolher, abrigos com nutricionistas, com enfermeiras, para acolher essas crianças. Casas-lares com pais sociais para acolher crianças, filhas de pais infratores, criminosos, abusadores, casos que têm acontecido. Então, essa é uma tarefa do Estado. Mas, por outra monta, nós vemos um crescimento preocupante do assistencialismo, a ponto de Porto Alegre, que é uma cidade empreendedora, que é uma cidade com um DNA do trabalho, que sempre se notabilizou como uma capital dos negócios, uma capital empresarial do trabalho. Hoje, um terço, Marcelo, da população de Porto Alegre, está nos programas sociais. Um terço. 400 mil pessoas, 460 no Bolsa Família, 30 no BPC e outros programas de aluguel social, de casa e tal. Aqui em Bento Gonçalves, alguém tomou uma iniciativa interessante, eu até alertei o prefeito Melo, homens de 20 a 55 anos que não têm filhos, por que não estão trabalhando? Vamos lá em casa ver. Então, meus amigos, o desarranjo que isso provoca dentro da sociedade, você vê, por exemplo, o mercado de trabalho está desarranjado. Eu saí da Secretaria de Assistência Social e fui para a Secretaria do Trabalho. E como secretário do Trabalho, eu vi o outro lado, eu vi os empreendedores sofrendo porque não existe mão de obra qualificada, pessoas preparadas, pessoas... Não existe mais mão de obra. Eu disse para eles, vocês têm que pagar melhor. Mas não é só. Algumas pessoas que pagavam bem, dizendo, eu pago até 5 mil se eu achar alguém que faça tal coisa. E não achava. Então, meus amigos, eu quero dizer que nós vivemos tempos difíceis. Eu creio na força do Rio Grande. O meu pai me ensinou a acreditar na força do povo gaúcho. Não do Estado gaúcho, na força do povo gaúcho. Mas muitas pessoas, jovens principalmente, baixo de 35, 40 anos, não conheceram aquele Rio Grande, grande, próspero. Não viram aquele Rio Grande poderoso, que era o estado referência do Brasil, melhor educação, um estado realmente diferenciado. Muitos jovens não conheceram esse estado e conheceram um estado imerso em problemas que, obviamente, o nosso estado está muito acima, né, de estados do Norte e Nordeste, né, mas eu trago esse alerta porque é muito importante quando você é secretário, quando você está na ponta, quando você trabalha com as pessoas. Eu não estou vendo meu tempo, presidente. 2.30. Ah, tá. Que bom saber. Então, eu trago essas reflexões porque quando... Você vê, quando uma mãe joga um filho pela janela e depois se joga, coisas que aconteceram aqui, que é problemas gravíssimos de saúde mental que a gente tem sofrido no nosso estado, em grande escala, questões que têm acontecido. E nós temos visto essas notícias o tempo todo. Alguém me disse uma vez que a última trincheira da cidadania são as mães. As mães são o último laço mais profundo de amor que existe aqui na humanidade. Isso é uma expressão mais profunda e verdadeira de amor que existe pelos seus filhos. E a gente tem visto esses laços, infelizmente, muitas vezes se romperem. Eu quero concluir dizendo que eu tenho certeza que vocês também têm os seus problemas, mas vocês vivem numa realidade diferenciada, de qualidade de vida, de respeitabilidade, de uma colonização italiana que guarda os pressupostos da família, dos valores, da fé. E eu quero dizer a vocês, não percam isso. São esses valores, os valores mais importantes que sustentam todo o resto. São esses valores: respeitar os seus pais, respeitar os seus professores, os valores da educação, do trabalho, são esses valores, os valores mais importantes que sustentam, eu tenho certeza, não só essa, mas qualquer sociedade. Então, meus amigos, eu trago essas reflexões justamente com o intuito de expor um pouco da realidade que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, apontar caminhos. Eu quero, presidente, para concluir, trazer aqui um grande abraço do meu pai, ex-governador, ex-senador Pedro Simon, que tem um carinho imenso por esse município, tem muitos amigos aqui, muitas histórias aqui, e com certeza Nova Roma tem um grande futuro pela frente, e se Deus quiser, vai galgar todas as conquistas. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago. Gostaria que o senhor permanecesse na tribuna. Vou abrir o espaço aqui para os colegas vereadores, claro, fazer alguma pergunta.
Vamos, que espetáculo isso aqui.
E tem 5 minutos cada um para fazer alguma pergunta.
Agora eu gostei.
Das tuas colocações que você fez aí na tribuna.
Claro.
Então, está aberto o espaço aí. Alguém queira fazer alguma pergunta? Então, está com a palavra o vereador Lores.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadores Mirim, pessoal aqui presentes e que nos assiste de casa pelas redes sociais. Eu queria perguntar para o nosso deputado Tiago Simão, referente ao trabalho do Estado, referente à recuperação do Estado, que está demorando tanto, é falta de profissionalismo, falta de profissionais capacitados, ou é pela incompetência, de repente, pelo nosso governador? Porque o dinheiro do governo federal, referente que não está sendo paga da dívida, existe. A própria nossa RS-448 aqui era para ser tido começado e está parada. Outras obras também no Rio Grande do Sul também, que não estão andando. Tu anda, tu viaja para o estado e tu vê tudo, parece que a enchente não terminou ainda. E dinheiro para essa finalidade existe. O que está acontecendo? Como o senhor está dentro da Assembleia, poderia nos dar alguma informação referente a isso? Obrigado.
Veja bem, o Estado recebeu um aporte no pacote estadual de resiliência em estradas e pontes, 1,2 bilhões, certo? Nós temos esse trabalho mais simples, né, até Antônio Prado, da 448 de pintura, que já tá saindo. A RS-122, aliás, desculpe, a 437, que é um projeto mais amplo, né, ela, a previsão que nós temos, é que o projeto integrado, ele já esteja até o fim do ano pronto. É um projeto bastante complexo, é uma obra de 122 milhões. Né. Eu ainda não estava na Assembleia, mas a Assembleia autorizou em caráter extraordinário a contratação de engenheiros em caráter extraordinário e também por contratos temporários, justamente para suprir essa demanda. A demanda é pela complexidade de algumas obras, mas eu concordo com o senhor, nós temos instado insistentemente a Secretaria de Logística e Transportes para que dê celeridade nesse processo. O senhor tem toda a razão, né, mas há uma complexidade nesse processo, né. Nós autorizamos, eu acho até que foram 200 engenheiros, né, em contratos emergenciais, para que pudessem, força-tarefas, agilizarem esse processo. E nós temos também várias outras obras aqui na Serra, que são muito importantes. Tem a 122 tem investimentos muito pesados em contenção de encostas e outras questões. São obras complexas, com todas as reservas que muitos têm, e eu também, em relação à concessionária aqui desse bloco, mas o trabalho de desobstrução depois da enchente foi surpreendentemente rápido, porque parecia que aquilo ali ia demorar uma eternidade, mas conseguiram desobstruir. Né? Agora, me parece que o Funrigs vai fazer um aporte extraordinário de 300 milhões, justamente em função das obras extraordinárias que aconteceram durante a enchente. Né? Eu acho que tem várias questões aqui de remoção de barreiras, de aterros, de contenções, de pavimentos, várias questões. Né? E tem a 470, que é uma rodovia federal, mas que está causando transtornos imensos em toda a região, né, que ali sobe até Veranópolis, ali, Bento, né, ali está tendo um impacto, eu tive com as lideranças, e toda a cadeia de hortifrutis, não é, que abastecia Caxias, está com imensas dificuldades. Então, isso é a ponto da Ceasa de Caxias está indo fazer abastecimento em Porto Alegre. Então, é uma situação delicada, né? E outras questões aqui, né? Mas eu concordo com o senhor, eu acho que o maior desafio hoje é a celeridade. Nós estamos com recursos, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O Funrigs, a lei federal que instituiu o Funrigs, ela estabelece